Olá, muito bem-vindos. Olha que esquisito, que aparente contradição. Por ser de todas as artes a que precisa de menos, de quase nada para acontecer, foi o teatro que mais sofreu com a pandemia. Porque o teatro só exige uma coisa, justo o que se tornou impossível, a presença do outro. A live de um show continua sendo um show. A live de uma peça é uma live. Mesmo assim, profissionais da obstinação que são, os atores resistiram e insistiram. Passaram a se apresentar de casa mesmo, depois de palcos em teatros vazios, criaram novos textos, inventaram novas máscaras para não deixar ninguém esquecer das velhas, da mais velha das artes cênicas. Agora, por exemplo, 2 anos depois da decretação da distopia pandêmica, uma peça que nasceu online estreia transfigurada no palco. A lista conta a história de 2 vizinhas que se encontram, se apoiam e se estranham durante o isolamento social. Em cena, 2 atrizes de gerações diferentes, unidas por laços de talento, amor à arte e laços de sangue também, mãe e filha que são. Uma, em início de carreira, já enfrentou mais bastidores e sets de filmagem que muito ator veterano. A outra, estrela da TV, do teatro e do cinema, o Brasil assiste e admira há quase 40 anos. Hoje a nossa conversa é com Lilia Cabral e Giulia Bertoli. Bem-vindas!
Ai, bem-vindas! Vale a pena chorar na abertura?
Opa! Eu devo...
Eu tô engasgada.
Eu preciso contar isso pra vocês. Eu chorei de entrar no teatro. Eu só fui a uma peça até agora. Peça da Regina Braga, que até não tá... Olha, a Lilia tá chorando. Oh, meu amor. Eu chorei de entrar no teatro, na plateia. Imagino vocês no palco.
É, a gente chora. A gente chora todo dia.
É muito diferente essa sensação, principalmente quando a gente pisou para se apresentar nesse teatro realmente vazio, em que não podia ter gente, né? Uma coisa é quando tá vazio porque a pessoa não pagou o ingresso, né? Que aí também é uma frustração imensa. Mas quando tá vazio, a pessoa tá vendo. É tão diferente, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente nunca se sentiu sozinhas no palco do Petra Gold, que foi onde a gente começou. A gente sempre tinha a sensação de que alguém estava vendo, mas a gente não tinha o que é o essencial para o teatro, a gente não tinha a respiração do público, a gente não tinha a risada, a cumplicidade, o choro, a lágrima, a gente não tinha esse abraço, digamos assim, que a plateia dá.
E o que sempre se falou, que era um clichê, que teatro filmado não é teatro, e de fato não é. Teatro transmitido é um registro, mas não é teatro. Teatro é o que acontece ali naquela hora, e acaba ali, o que fica é de boca a boca a boca.
É, o que tem de bonito, eu acho, quando você se propõe a fazer, é porque a gente todos os dias sai com a sensação de que você não está deixando morrer uma coisa que você sempre acreditou. Isso é fundamental para a nossa vida, né? Para as nossas almas, né? A alma do artista. E quando acabava o espetáculo, que baixava o telão, e aquelas carinhas todas assistindo e mostrando, cada uma de um lugar completamente diferente... Então, era assim, bom, eu não tenho essa pessoa presente, mas ela foi fundamental na minha vida agora, entendeu? Então, são momentos e valores que a gente não pode desprezar. A gente tem que adicionar, né? Assim, ah, isso aqui também faz parte da minha caixa.
É isso. É. Escuta, vamos lembrar. Agora, a lista tá em cartaz, em São Paulo e tudo, mas quando... E por quê? Como nasceu o texto do Gustavo Pinheiro? Foi uma encomenda de vocês para ele?
Não, pode responder.
Na verdade, não. A Ana Beatriz Nogueira, ela fez uma parceria com o Teatro Petra Gold, que era... O nome do projeto se chamava Teatro Já, que era uma forma de nós, atores, artistas, conseguirmos ajudar as pessoas das artes que estavam desempregadas naquele momento. E a Ana Beatriz convidou o Gustavo, que convidou a gente. Eu conheci o Gustavo já de outros carnavais. E ele tinha essa ideia de fazer um texto sobre uma vizinha que fazia compras e para outra vizinha que só reclamava das compras. E a partir dessa ideia a gente topou, e aí ele desenvolveu o texto e desde então temos vivido a lista intensamente.
De todas as formas.
De todas as formas.
O Guilherme Piva entrou para dirigir também marcando câmera, quando isso era...
O Guilherme, a gente começou ensaiando no Zoom, né? Imagina, você já fez tantos programas online, e você sabe que antigamente tinha, agora não, agora eu falo, você ouve, você responde, né? Antes tinha um delay.
Deixa eu bater na madeira, bate na madeira, porque tudo pode acontecer a qualquer momento.
Nisso, a gente tinha a Lu de Oliveira, que dirigiu o Curta, e é diretora de TV, então ela, na época, ela era assistente, era uma espécie de assistente, e nos ajudou muito a marcar as câmeras. Mas o Piva, com certeza, estava ali presente para poder reger aquela situação.
Olha, você falou do curta, deixa eu explicar, é porque tem um curta-metragem da lista. Mas então, eu vou mostrar uma cena, mas antes, Lilia, vende aí para nós quem é a Laurita.
Então, a Laurita é uma senhora de 60 anos para mais, e ela já é considerada idosa, e ela é aposentada, ela foi professora por 35 anos. E ela não, desde que ela começou a pandemia, ela não sai de casa. E ela vive no Zap.
Solteirona ou viúva?
Não, ela... ela diz que é viúva, porque o marido traiu. Então
morreu
ela fala, ela fala que ele morreu, que ele se suicidou. E com isso, ela, a partir desse momento da pandemia, ela fica trancada em casa e ela recebe ajuda da Amanda, que todas as semanas ela faz as compras. Todas as semanas ela compra aquilo, só que sempre está errado. A Laurita é uma espécie de uma... O personagem que eu gosto de identificar, porque ela é completamente politicamente incorreta, mas, ao mesmo tempo, ela é tão verdadeira nos sentimentos assim, mais profundos. Então, o bonito da Laurita é exatamente essa contradição. Ela não vai mudar nunca na vida. Ela não vai se tornar... Ela não vai sair de boazinha e vai ficar ruim ou de mazinha e vai ficar boa. Não. Ela vai continuar sendo aquilo que ela é. Só que o olhar muda. Então, essa transformação... Esse encontro desses dois personagens faz com que essa transformação fique muito definida e por isso que há uma identificação muito grande.
Júlia, a Amanda, então, é a gente dessa transformação da Laurita? O que mais?
Eu acho que sim. A Amanda é uma menina do interior que veio para o Rio de Janeiro para ser cantora de ópera, que estava prestes a se apresentar no municipal, né, realizar o maior sonho de qualquer artista, e veio a pandemia. Veio a pandemia, ela ficou sozinha num apartamento de um quarto e sala, sem família, porque ela não é do Rio, né, do interior, sem contato com as pessoas, e resolveu fazer as compras como uma gentileza para os moradores do prédio. E foi parar logo fazendo as compras da única moradora que é reclamar no prédio. A Amanda, ela é o oposto da dona Laurita nesse politicamente incorreta. A Amanda é politicamente corretíssima. E ela luta por todo mundo, pelo porteiro que dona Laurita não gosta, pela vaga da garagem, ela que estaciona errado, mas ela tá lá defendendo que é só uma vaga de garagem. Para ela tá tudo certo, tudo correto. E eu acho que o encontro das duas é o que vai modificar tanto a Dona Laurita como a Amanda. Eu acho que elas se complementam nessa parte que falta.
Muito bom. Vamos ver uma cena do curta A Lista.
Eu não entendo. Qual é a dificuldade de comprar chicória? Tá escrito chicória na lista, você me aparece com espinafre. Espinafre não tem nada a ver com chicória. E banana. Banana tava na lista?
Banana não tava na lista.
Então o que essa banana tá fazendo aqui?
É que o preço tava bom e aí eu comprei.
Mas eu não como banana. E da terra, ainda por cima. Que não me rende nenhuma cuca.
Tudo bem, dona Laurita,
eu
posso
ficar
com a banana.
Eu não vou pagar por essa banana. Eu não vou pagar por uma coisa que eu não vou comer.
Mas a senhora deveria comer banana.
Ué, por quê?
É porque é bom pros ossos.
Sabe o que faz bem pros ossos? Respeitar a lista de compras. E quem falou que eu tenho problema nos ossos?
Dona Laurita, todo idoso tem problema nos ossos. É osteoporose, artrose, escoliose.
Mas eu não tenho. Meu problema é enfisema.
Uma senhora rabugenta, Laurita. Muito esquisito contracenar com a mãe no palco, Júlia?
Não. Por incrível que pareça, não. Eu acho que... Eu acho que eu não tenho muito essa relação de, ah, ela é minha mãe, ah, ela olha aí com essa... Eu acho que eu encaro de uma forma muito normal, assim, porque a minha vida inteira, a minha mãe sempre lidou com isso de uma forma muito normal. Então, nunca foi um distanciamento, assim, eu acho que nunca teve um distanciamento. A gente sempre entra para se divertir e para dar o nosso melhor.
Lília, a gente sabe que quando você resolveu ser atriz, os seus pais não reagiram bem à ideia. E quando a Júlia afirmou essa decisão, o que te preocupou? Se você se preocupou,
sim,
com alguma coisa.
Não, preocupar sempre foi. Qualquer filho que chega para, né, ele fala assim, determinado. Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser jornalista, eu quero ser músico, eu quero... A primeira sensação é, ah, que bom que você se achou. Então, se caso acontecer de você não se encontrar e quiser mudar, quer dizer, acho que tem que você olhar esse panorama e abraçar, né? E tá ali mostrando que você tá do lado e torcendo para que seja sempre o melhor na escolha que o seu filho ou sua filha fizeram. No caso da Júlia, eu lembro que eu estava fazendo a novela Viver a Vida, e eu encontrava, depois que a novela acabou, eu encontrava muito com o Maneco no Garcia Rodrigues, sabe? E a gente conversava muito. E o dia que a Júlia falou para mim que, ah, mamãe, eu já estava no tablado e tudo mais, mas ela convicta, eu comentei com o Maneco e o Maneco falou assim, é a profissão mais bonita para uma mulher. Aí eu cheguei em casa e falei, Júlia, o Maneco disse que a atriz é a profissão mais bonita para uma mulher. Aí quando eu falei aquilo, eu pensei assim, é a coisa mais linda que ela podia, assim, me dar de presente, né? Porque eu não forcei, eu não fiquei falando, você vai ser atriz, você quer ser atriz, você é isso. Nunca. Foi extremamente normal, natural, e um nível também lúdico, entrando na brincadeira, sabe? Porque chegava lá, todo mundo agradava, todo mundo pegava, e aí ia pro suíte, ia para não sei aonde. Quando eu via, cadê a Júlia? Ah, foi lá com o carrinho, lá para o cenográfico. Aí voltava a Júlia sozinha, toda assim, pequena, né? Cada um fazia uma coisa, ia comprar sorvete, comprava
cachorro quente. Era um dia no parque de diversões.
É, assim, paparicada.
Antes de ouvir a versão da Júlia dessa história, eu quero mostrar exatamente onde começa, né? Tudo isso que você está falando aí tem registro. Inclusive, você falou que você sempre contracionou com ela. Olha você passando o texto com a sua mãe.
Que lindo é isso!
Mas que amor total, meu Deus!
E nesse dia também era um tal de todo mundo. Não, não reclamou, não chorou. O que fazia, assim, aqui fica aqui. Ela ficava toda.
Adorou o calorzinho das luzes,
entregue pras câmeras, pra tudo, tava nem aí. Aí chegou uma hora que ela dormiu de verdade. Então, no último momento que ela está dormindo, era verdade mesmo. Brincou e dormiu.
Júlia, e você, assim, quando é que se cristalizou, assim, serenamente, a ideia de que esse é meu caminho?
Eu acho que foi bem na época do vestibular, assim, nessa época que você meio que supostamente tem que decidir a sua vida, o que não tem nada, né? Porque quantas pessoas não trocam de profissão mais velhas e vão descobrindo o que de fato faz o coração bater mais forte, né? E foi nesse momento, assim, foi numa conversa com a minha orientadora vocacional em que eu verbalizei o quanto eu amava esse mundo, o quanto eu não me imaginava sem ele, o quanto de fato eu queria seguir nessa profissão e ver até onde ela ia me levar, pelas histórias que ela ia me levar. Foi assim, foi numa conversa.
Vamos mostrar a estreia de Júlia Bertoli na televisão, onde ela estreou vivendo a mesma personagem da mãe Lília, quando jovem, o sétimo guardião.
Por que fizeram isso com a gente? Me diz. Eu não sou má. Eu nunca fui. Você também não é. Fomos enganadas, humilhadas, maltratadas. Só você sabe o que eu passei pra virar você.
Voltagem emocional altíssima, mas foi tão emocionante que você desmaiou, Júlia.
Tadinha. Um estranho inesquecível, né?
Desmaiou?
Não, assim. Foi assim. Eu tava naquela igreja e a fumaça cênica é algo realmente muito bonito, deixa a luz incrível, mas ela é bem prejudicial aos pulmões.
Fotógrafos, sabe?
Então, assim, eu tava numa igreja fechada com aquela fumaça, trabalhando minha respiração, trabalhando meu eu interno, né? Toda concentrada pra fazer o personagem. Saí, falei no que eu falei, falei, ok, fechou, foi corta, foi ótimo, tudo certo, parabéns. Aí você vai ficando meio pálida, vai caindo discretamente num canto, apoiando uma árvore. Aí quando eu vi, já tava na ambulância.
Eu só vejo uma ambulância entrar. Aí eu olhei aquilo assim, eu falei, ah, acho que deve ser a ambulância da próxima cena, sei lá, que a gente tava gravando noturna, deve ser, só vejo, aí, só quando eu tô descendo a escada, vem 10 assim em mim, eu disse, não, você não se preocupa, eu vou me preocupar com o quê? A Júlia teve um pequeno probleminha, eu vejo a ambulância sumindo, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Não, ela passou meio mal, tadinha, porque tava nervosa, claro, né? E a fumaça, tem um certo carvão lá que deixa a luz linda, mas a gente destruída, né?
Escuta, vou lembrar, a Lília se caracterizou na Globo, até chegar ao protagonismo mais explícito, por papéis pequenos que iam crescendo na trama. Exemplo clássico disso, Amorzinho de Tieta. Amorzinho faz sucesso até hoje, faz. Lília?
Faz, mas não tem um...
E por quê?
Não sei, eu acho que ela... acho que tinha uma ingenuidade. A novela toda faz sucesso até hoje. Se você chegar e falar, Tieta, nossa, Tieta, todo mundo fala, que novela. Porque era uma novela de entretenimento. Você sentava, não era para se preocupar com absolutamente nada, era para se divertir. Tanto que era uma novela onde todos faziam sucesso. Todos. Agora... era porque ela era muito divertida, ela era muito reprimida, ela era reprimida, mas tinha uma vontade louca de ela não usava calçola, tinha uma... Então, era...
A propósito.
Era uma história, assim, muito irreverente. Era uma beata que, na verdade, tinha a cabeça e os pensamentos mais loucos que ela podia... Mas ela continuava...
É, costuma acontecer. É. Costuma acontecer. Acontece com as melhores beatas. Olha só, então, vamos, inclusive...
Só vão descobrir depois. Vou
mostrar, inclusive, uma cena feliniana desse momento. De, digamos, epifania da amorzinha. Vamos ver.
Sodoma e Gomorra cairão diante do poder da vara do iluminado.
Tô dizendo que não nos calçola.
Força dentro de si. Assembleia de Cristo Rei o salvará. Salve!
Chama os homens!
Aleluia! Salve!
Chama
aleluia!
Os homens! Eu quero homem! Eu quero homem! Chama os homens!
Eu quero homem!
Essa cena, ela ficou muito famosa na pandemia. Ninguém tava lá.
Trancada
no apartamento. Pensa, chama os homens, eu quero homem. Na verdade,
é uma citação,
né, que eu saia desse lugar.
Daquela cena do velhinho de Amarcord.
E eu olho na dona.
Eu quero homem.
Exatamente. É.
Júlia, o que você mais gosta quando você vê esses vídeos de quando você não era nem nascida, né? 89, você não era nem nascida. Quando você vê sua mãe atuando, o que você mais gosta? Quais personagens que você mais curte que ela fez?
Ai, os que eu mais gostei foi a Marta, de Páginas da Vida, que foi um momento assim, que eu me lembro de ter acompanhado a novela. De ficar vidrada, de ver todos os dias, de sentar pra ver.
Você acha que eu vou acreditar em juramento seu? Me fala! Você acha? Não! Você tentou dar um golpe da barriga assim e ele se mandou. Pois olha aqui, fez ele muito bem, entendeu?
Eu acho que o Pereirão também foi muito marcante.
O senhor quer ajuda? Ou vai continuar perdendo de nocaute com o pneu?
Não, pode deixar. Eu acho que agora já tô começando a me entender.
Deixa pra lá. Dessa vez eu não vou cobrar, mas se o senhor precisar de algum serviço desse tipo aqui de novo no bairro, é só me ligar.
Ah, que encanto.
Eu lembro que quando eu fiz assim com o cabelo, né? E eles queriam fazer escova. Queriam que quando eu tirasse o boné, eu tivesse com o cabelo assim, escovado, para fazer assim. E aí eu falei assim, não, eu não vou escovar o cabelo. Porque imagina se essa mulher tem escova. Essa era a primeira cena, uma das primeiras cenas, no primeiro capítulo. Eu vou fazer assim, com aquele cabelo duro mesmo, ruim. Era o primeiro capítulo, eles tinham que entender... conforme a história ia sendo contada, porque se caso eu fizesse qualquer deslize, eu já perdi a credibilidade, sabe? É muito difícil. Muito difícil você tirar toda a tua, né, os seus apoios, ou seja, uma maquiagem, uma roupa bem cortada, você bem vestida. É muito difícil isso. E ainda mais quando as pessoas sempre te veem dessa forma. Aí, de repente, se eu tivesse com o cabelinho assim, e viesse pra cá e pra cá...
É, o mais difícil não é, assim, você virar o Pereirão só, não seria tão difícil. Vai lá, o Pereirão. Mas o Pereirão ter uma Griseldinha ali, né? Uma pegada. Essa ambiguidade que
existe,
que foi muito bem construída, muito legal. Exatamente.
A Mercedes do Divã também, desde do Divã Peça, que foi também um primeiro momento que eu me lembro de ter, de fato, ido acompanhado praticamente todos os finais de semana, de ter ficado sentada na plateia, vendo e observando a plateia, a audiência, respirar, contracenar, assim, digamos assim, com a peça, participar da peça. E também toda a trajetória, Mercedes no filme, o Divã que foi para o cinema, depois a série. Eu acho que esses foram os personagens que eu mais gostei, assim, de ver a minha mãe fazendo.
Sou eu que começo ou é você que começa?
Sou eu que começo.
Como eu nunca fiz análise, então eu não sei. E eu começo como? Eu vou falando em ordem cronológica ou eu vou falando o que me vier à cabeça? O que eu achar melhor. Bom, então eu tenho que pensar. Bem, Lopes. Falo Lopes, doutor Lopes. Eu escolho. Tudo sou eu.
Vem cá! E quando a Júlia ganhou o primeiro papel de verdade na TV, a Meg de Malhação, você ficou toda coruja?
Eu fiquei. Porque é engraçado, né? As pessoas acham que é fácil. Comigo também nada foi fácil. Né? Você, que fácil. Acha que a gente não teve uma vida de contar os tostões, de passar etapas. E a Júlia foi chamada para participar, e acho que eram 40, né? Mais ou menos, 40, ou era mais.
Eu fui passando pelas etapas de seleção, né?
Então, e ela foi passando, mas é só de finalizar, mas era mais que 40.
A primeira etapa era mais de 500 pessoas, pessoas do Brasil inteiro.
E ela foi passando, mas não é que ela foi passando porque era minha filha, ou porque... Não, ela foi passando e porque ela estava dando conta do recado. E acho que, para a Júlia, que fez Cal, que fez PUC, que tem estudo, é fundamental que entenda todo esse processo. Porque personagem, olha, primeiro assim, a gente tem que tomar conta, sabe? Com muito cuidado, com interesse, com devoção, com entendimento, sabe? Com carinho, com afeto, até com raiva. Mas você tem que tomar conta disso.
Qual é o problema? Eu tô doente?
Não, você não tá doente, não. O que você tá é por volta da 10ª semana de gravidez.
De quê?
Grávida, Maggie. Você tá grávida. Parabéns.
Você tá brincando, né? Porque como assim? Como assim grávida? Não, Lígia, não, isso não pode ser.
Estamos conversando hoje com as atrizes Lília Cabral e Giulia Bertoli, mãe e filha, juntas na peça A Lista. Vamos dar o serviço da peça agora. A Lista está no Teatro Renaissance, em São Paulo, aos sábados e domingos. Em que horários?
Sábados, 8h30 e domingos, às 6h.
Giulia também está nesse barato, com essa cachaça que é o audiovisual, que é o cinema. Você escreveu e quer dirigir um filme? O que, que é isso que você está querendo aprontar aí?
Sim, eu... Bom, essa trajetória de roteirista, digamos assim, eu acho que ela começou a se tornar um pouco mais profissional no ano passado, que eu participei de uma primeira sala de roteiro. Trabalhei como colaboradora no filme Arcanos, que ainda vai estrear, é o título provisório ainda. E depois disso, eu oficialmente entrei para o mundo de diretora e roteirista com meu curta. E eu também estou escrevendo o meu primeiro longa, que eu tenho a Elisa Tolomelli, que é a produtora. E juntas a gente está trabalhando nesse roteiro, agora ainda aperfeiçoando, entendendo onde a gente pode melhorar. Entendendo como a gente pode vender ele, né? Trabalhando no projeto, argumento. Então é, temos novidades aí.
Antecipando, assim, que gênero seria esse longa?
O longa é uma mistura um pouco de gêneros que eu gosto, assim. Ele tem um pouco de comédia, ele tem um pouco de drama. Eu acho que eu gosto muito de escrever sobre família e eu gosto muito de escrever sobre sentimentos universais.
É engraçado porque tem... Agora a Júlia tem 25 anos, mas o ano passado tinha 24, né? E como é que escreve coisas que a gente, né, precisaria ter amadurecido ou vivido? E como é que escreve? Como é que é? Esse roteiro passou por algumas mãos e todos foram muito unânimes em mostrar o quanto ele tem valor, né? O curta da Júlia é muito interessante também. Que também fala
só
sobre
mais uma
Deus,
frase.
Só mais uma frase. É um relacionamento, é um casal que está num relacionamento de 15 anos e está nos limites, assim, para se separar. E eles encontram uma advogada para discutir a guarda do Lulu, que é o cachorro. Do Valentino, desculpa. Uhum. Para discutir a guarda do Valentino, que é o cachorro de estimação deles. E a gente discute a relação de como muitas vezes o amor não é suficiente para você continuar, né? Como a conversa é importante, como você expor os seus sentimentos é importante. Um relacionamento, ele se sustenta a partir de todos os dias você trabalhar para que ele exista, para ele que ele cresça.
Diz Júlia, do alto de seus 25 anos de idade, se fosse com ela, era um relacionamento que tinha começado quando ela tinha 10 anos. Maravilhoso. Mas é isso, é a arte, é outro território.
Eu leio muito, isso ajuda.
É isso. Olha, estamos de olho para ver... quando tiver a oportunidade de assistir Só Mais Uma Frase, e sorte aí para levantar o seu longa. Lembrando mais uma vez, as duas estão brindando a gente com A Lista aqui em São Paulo até dia 12 de junho. Depois vamos ficar de olho, vamos assistir. Obrigado, Lília. Obrigado,
obrigada,
Júlia.
Obrigada, obrigada.
Como... E hoje eu tenho que dizer com a boca cheia, merda para vocês. Merda pra vocês também. Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, obrigada.
Obrigado. Obrigadão. Quer ver mais? Entre no Globoplay.